Deputados, Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu gostava de lhe dirigir duas perguntas muito concretas. Uma já aqui foi explorada, mas merece uma resposta cabal por parte do Sr. Ministro. Uma resposta, até diria, que não tenha qualquer equívoco. É ou não intenção, até com as concessões que dinamizou, privatizar ou não privatizar a CP? Qual é o seu horizonte futuro para esta empresa e quer ou não privatizar a CP? Muito obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento desta ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. e Sr. Secretário de Estado, são bons tempos para a ferrovia. Ainda hoje, o Sr. Ministro esteve na adjudicação do primeiro troço da linha de alta velocidade e faz amanhã, uma semana, apresentou o pacote de mobilidade verde, o qual mereceu, da parte do antigo Secretário de Estado do Partido Socialista, José Mendes, o seguinte comentário. O Conselho de Ministros voltou a colocar a política de mobilidade e transporte nos carris. É um pacote e uma política que, em alguns casos, significa a continuidade, noutros, o aprofundamento e a melhoria de medidas do passado. Não custa reconhecê-lo. Mas é também um pacote e uma política com medidas e princípios novos, dentre os quais sublinho, pela primeira vez, a proclamação da tendencial gratuitidade no transporte público de passageiros. Os 20 euros mensais pelo passe ferroviário verde representam mais do que um preço. Significam uma taxa, não moderadora, mas incentivadora da utilização do comboio. Esta ação política constrói futuro, mas também desconstrói narrativas. A narrativa de que a AD não considera o ambiente e as políticas de descarbonização, desconstruída. A narrativa de que a AD não valoriza o transporte coletivo, desconstruída. A narrativa de que a AD não tem políticas de apoio às populações com mais dificuldades económicas, desconstruída. Senhoras e senhores deputados, dia após dia, o país avança e as narrativas negativas do medo que muitos quiseram colocar à AD recuam. O maior elogio a este Governo, aliás, ouvi ontem no Secretário-Geral do Partido Socialista quando disse, citando mais ou menos de cor, as medidas até podem ser boas, mas eles não as adotam por convicção. É nova teoria. Eles até fazem bem, mas não interessa porque não fazem por convicção. É extraordinário. Senhor Ministro, felicitando pelo seu trabalho e pelas boas medidas que apresenta, gostava que esclarecesse o Parlamento relativamente a uma crítica que se vai ouvindo do lado esquerdo deste hemiciclo. E a pergunta é simples. Suspendeu o Sr. Ministro ou este Governo ou cancelou alguma encomenda de comboios ou algum tipo de material circulante adjudicado pelo anterior Governo? E é só. Muito obrigado.
Para responder, tem até 3 minutos. 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Ministro, se faz favor.
Sr. Deputado Rui Tavares, peço-lhe imensa desculpa por não ter conseguido responder na primeira ronda e dizer-lhe, olhos nos olhos, CP pública. CP pública. Não tenha dúvidas nenhuma sobre isso. É uma CP pública. Anote. Mas anote mais, Sr. Deputado. Em 2007, o mercado de mercadorias ferroviário foi liberalizado na Europa e o Sr. Deputado sabe o que estou a falar. Em 2010, o mercado de passageiros na Europa foi liberalizado internacional. Em 2019, foi liberalizado o mercado europeu interno de passageiros. A CP hoje tem que estar preparada e capacitada para esse combate. E é essa CP pública, repito, pública, que eu quero capacitar, que eu quero modernizar, que eu quero que seja capaz de também competir com a Renfe em Espanha, com orgulho do que a CP faz, mas com ambição. Com ambição. Nós não queremos, nós nesta componente não queremos gerir a herança socialista. De uma CP pequena, de uma CP que gere pequenos caprichos, de uma CP sem ambição, de uma CP sem business plan, de uma CP sem estratégia. Nós queremos aqui não gerir a herança socialista, mas fazer mais e melhor. Muito mais e melhor. Mas, falando de herança socialista, litigância. Mais litigância. mais litigância, impugnações em tribunal, abriram todas as linhas, faziam todas as obras, litigância, atrás litigância, Beira Alta, eixo internacional sul, litigância e mais litigância, adquirir comboios, litigância, concurso impugnado, tudo parado, estamos a desbloquear tudo. E eu queria viver num país sério, onde eu pudesse gerir a vossa herança e o futuro Ministro das Infraestruturas possa gerir a nossa herança, porque era sinal que estávamos todos de acordo, que o consenso não era só um consenso de fachada, mas era um consenso genuíno daquilo que queremos fazer por Portugal. É a diferença, fachada ou certeza, daquilo que queremos fazer pelo nosso país. Senhora Deputada Inês Sousa Real, o passo que apresentámos já engloba todos os estudantes, todos os trabalhadores, todos os estudantes, todos os jovens. Portanto, a pergunta está absolutamente até aos 23 anos e, portanto, está absolutamente... Senhor Deputado Marco Lino, não cancelámos nenhuma encomenda, como é óbvio. Precisamos de comboios, precisamos de oferta, precisamos de uma CP capacitada. Muito obrigado.
Vamos iniciar a última ronda de pedidos de esclarecimento ao Governo. Temos 3 pedidos de esclarecimento para esta ronda final e o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há um claro consenso relativamente à necessidade de reposição do transporte ferroviário de passageiros na chamada de linha de Leixões, isto é, nos ramais entre Leixões e Contumil e entre Leixões e Ermesinde. Tem havido uma série de decisões, resoluções aqui aprovadas e nas assembleias municipais, etc. Em março foi anunciado que até dezembro seria reposto este serviço apenas entre Contumil e Lessa do Balio. E foi até celebrado um protocolo entre o município de Matosinhos e a CP e a REFER. Ora, é uma solução manifestamente curta, que não resolve o problema, não liga nomeadamente a Ermesinde, e a pergunta primeira que lhe faço é saber qual é o estado deste processo, se sim ou não, em dezembro, vai ser reposto o serviço de passageiros nesta linha, se todos os municípios estão envolvidos neste processo, e já agora, o que é que vai fazer, o que é que está a fazer, para que este serviço seja reposto integralmente nos dois ramais. Por outro lado, em relação a uma linha fundamental que o PCP defende, a ligação entre Braga e Guimarães, gostaria de saber se o Governo acompanha o PCP nesta proposta. Linha do Tâmega, uma linha encerrada num Governo do Partido Socialista em 2009. Pergunta para quando é que vai ser reposto a resposta a esta linha. É fundamental na ligação entre o Tâmega e o Douro. Finalmente, em relação à linha do Val de Sousa, qual é o estado da arte neste processo, designadamente em termos de estudos e de projetos que sabemos estarem a decorrer, mas cujo ritmo e conteúdo desconhecemos. Muito obrigado.
Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento os senhores membros do Governo. É tudo muito bonito nesta história do passe, mas é preciso que efetivamente o comboio passe. E na maioria do país não é isso que acontece. Todos os investimentos estão completamente atrasados. Eu praticamente, 3 em 3 meses, repito a mesma coisa aqui. O Ferrovia 2020 era suposto acabar em 2020, foi apresentado em 2015-2016. Vamos lá ver se consegue terminar em 2025. 10 anos depois, e nem vou falar do PNI 2030, basta o 2020. Entretanto, durante este período em que as obras demoram a arrancar, a verdade é que o mercado liberalizado de autocarros tem sido o substituto para muita gente e tem sido mais competitivo que os comboios, em muito não só em rotas, mas também já, não só em preços, mas também em tempo. Não só em horários, mas também já em duração. E é isso também que queria ser totalmente franco consigo e dizer que a nossa posição, ao contrário do que alguns tentam vender, não é privatizar a infraestrutura, Nós achamos que a infraestrutura deve ser pública. Em cima disso, sim, o mercado deve ser concorrencial com privados a operar, como é na maioria do país, e em relação à ACP, vamos continuar a defender a subconcessão. Mas relativamente ao passe, voltando aqui um bocadinho à história, o livro precisava de alguma coisa para os comboios, que fosse diferente, inventou esta história do passe, o PS, e bem, tinha muitas dúvidas. E bem, na altura, mas depois, por motivos eleitorais, lá mudou. O PSD, que nem votou a favor, e bem, fez uma análise racional, agora ultrapassa o LIVRE pela esquerda. E eu pergunto-lhe, porque é uma preocupação real, se isto não vai impactar a saúde financeira da CP, se não vai haver menos dinheiro para a CP. Porque este passo de 19 milhões, só para termos uma noção, é 5 vezes os 3,6 milhões de resultado líquido da CP. E eu percebo estas medidas eleitoralistas, mas o grande perigo de estarmos a incentivar a procura sem termos uma oferta em condições é que a oferta fica ainda pior. E eu acho, Sr. Ministro, mas pergunto-lhe se vale alguma coisa termos um serviço de graça que é mau. Eu acho que não. Muito obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento, também 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, falando de alta velocidade, e ficamos também felizes de ver a alteração da posição do PSD relativamente à alta velocidade. Eu lembro-me que Pedro Passos Coelho, há 10 anos, dizia que não precisamos de alta velocidade e que a insistência na alta velocidade era uma teimosia. Mas, de facto, Portugal precisa de alta velocidade e hoje, felizmente, é bastante concorrencial. E o Sr. Ministro referiu aqui que a CP estaria no mercado concorrencial e até fazer serviços em Espanha. Mas para isso são precisos comboios. É preciso que a CP tenha comboios. E por isso queria perguntar como é que se justifica, Sr. Ministro, quando há uns meses disse que a CP não vamos comprar tantos comboios como a CP queria. Agora, hoje, aqui afirmou que a CP quer-se pública, competitiva, ambiciosa. Nós concordamos, mas para isso é preciso, então, que a CP tenha os comboios de que precisa e que a CP tenha os comboios de que diz que precisa de ter. E por isso, para ser de facto competitiva e ambiciosa, nós precisamos de responder àquilo que a CP precisa e, portanto, a minha pergunta é: vamos ter o material circulante que é preciso para termos uma CP pública, competitiva e ambiciosa? Muito obrigada.
Para responder, até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo com o Sr. Deputado Bernardo Blanco, dizendo-lhe o seguinte: concordo em absoluto consigo, os atrasos no Ferrovia 2020 são inaceitáveis e, portanto, este resvalar atrasa o país. Em relação ao mercado, eu volto a dizer, eu defendo uma CP pública, mas não defendo uma CP a ocupar 100% do espaço de canal disponível. E isto responde também à Sra. Deputada, porque quando eu aqui na Comissão falava sobre números que se falavam na comunicação social, sobre o número de comboios que a CP queria comprar. Pois eu até ao dia de hoje não tenho o plano de negócios da CP. E portanto, quando tiver o plano de negócios da CP, que instruí a CP para o fazer, mas com esta ambição incluída da internacionalização, de chegar à Corunha, de oferecer um mercado competitivo, e com a nuance de que nós vamos ter concorrência internacional, vamos tê-la, quando tiver esse plano de negócios, posso vir aqui dizer com propriedade quantos comboios nós pretendemos comprar. O que eu lhe posso garantir é que quando o plano de negócios da CP estiver concluído, será público, naturalmente, com total transparência, e que nós vamos cumprir os prazos para a aquisição dos comboios, sem litigâncias. Porquê? Porque precisamos dos comboios. Fazer uma linha de alta velocidade e depois não termos os comboios não fazia qualquer sentido. Mas já agora, Sra. Deputada, aproveito que me interpelou só para lhe dizer porquê é que nós agarrámos o passe e a vossa ideia? E porquê é que percebemos que a elasticidade do preço é central? O vosso passe está a vender 2.600 passes por mês. Ou seja, há qualquer coisa, ou é a oferta que não está adequada à procura, um ponto, ou o preço. E por isso nós jogámos na elasticidade do preço. Mas, e reparem, também sou muitas vezes acusado, mas que isto, os comboios agora vão andar todos a abarrotar. Nós temos os estudos, as projeções de procura da CP. Estamos conscientes daquilo que estamos a fazer. Há 2 pontos críticos que fico muito claro. Linha do Algarve, e quando for eletrificada temos material circulante para reforçar. E outro ponto crítico é a Regional de Tomar. Sabemos, fica aqui perante todos.
mas é uma assunção de risco de alguém que quer mudar qualquer coisa neste país. E iremos construir. A alternativa seria seguramente pior. Quando nós temos os intercidades com uma média de ocupação de 53%, quando temos os regionais